Air Paraná AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos conversar com o delegado-chefe do Núcleo de Combate aos Cybercrimes, Dr. Demetrios Gonzaga de Oliveira, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema crimes virtuais. E é claro, você pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Bom dia, doutor Demetrios.
Bom dia.
Doutor, para começarmos, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes como funciona o trabalho do Núcleo de Combate aos Cybercrimes, o NUCIBER?
Em primeiro lugar, é bom esclarecer que o NUCIBER não é uma delegacia. Ele já é chamado de núcleo exatamente porque ele tem uma função diferenciada. O núcleo é uma unidade de apoio às demais unidades no sentido de tentar localizar, identificar, rastrear quem são os autores dos crimes que são praticados através do emprego de recursos tecnológicos. Então, para você ter uma ideia, a cada vítima que nós recebemos no balcão, outras 8 são tratadas em virtude de pedidos que são formulados por outras unidades policiais, seja do Estado do Paraná, seja de outras unidades federativas.
Uhum. E, doutor, quais são as denúncias que podem ser registradas no NUCIBER?
Eu diria que qualquer tipo de registro. O ideal, na verdade, é que quando uma pessoa se tornar vítima de um determinado delito, ela procure a delegacia mais próxima para pedir a lavratura do boletim de ocorrência. Uhum. Ela deve juntar todo aquele material que diz respeito ao crime que foi cometido, seja um e-mail, seja uma negociação através da internet, seja um perfil, um site que teceu algum comentário negativo. Pedir a lavratura desse registro na delegacia mais próxima e, a partir daí, esta delegacia vai solicitar esse apoio, que é a atividade fim do núcleo, expressamente através de um ofício e cópias desse material.
Uhum. E, doutor, mas quais têm sido as principais demandas do NUCIBER?
As demandas, invariavelmente, desde a sua inauguração, dizem respeito aos crimes contra o patrimônio. São as questões de desvio de dinheiro de conta corrente, são transações que são feitas em cima das contas das vítimas, os cartões de crédito que são indevidamente ou ilicitamente utilizados. Em segundo lugar, nós temos também muitas situações a respeito de estelionato pela rede, onde as pessoas se vendo, digamos assim, seduzidas pelas ofertas mirabolantes de preços incríveis de mercadorias, acabam adquirindo os produtos, pelo menos tensionando adquiri-los, depositam antecipadamente e depois perdem totalmente o contato com a pessoa que estava ofertando. Esta não envia produto nenhum e acaba cometendo aí um estelionato.
Uhum.
Tem um desdobramento de estelionato interessante quando a pessoa de boa fé pretende vender o seu produto, recebe contatos de pessoas questionando acerca do mesmo. Essas pessoas acabam aceitando o valor e simulam um depósito, dizendo que literalmente fizeram a sua parte no pagamento. No entanto, quando vão fazer a verificação, quando as vítimas vão fazer as verificações, elas mandam o produto e acabam verificando que era um depósito falso.
Uhum. E, doutor, qual é o procedimento do NUCIBER nesses casos de estelionato e de crimes contra o patrimônio?
Na verdade, o que nós fazemos é exatamente juntar, recepcionar toda essa documentação, analisá-la e, em cima dos dados técnicos, das correspondências, dos sítios virtuais, dos sites que estiveram hospedados, nós fazemos essa identificação das origens das conexões através das ordens judiciais que nós solicitamos. É o pedido de quebra de sigilo, que é direcionado ao Poder Judiciário, é submetido à apreciação do Ministério Público e, com base na quebra de sigilo desses dados cadastrais e dados técnicos de conexões, de comunicações, nós conseguimos chegar até a origem da conexão.
Uhum.
E não raras vezes, eu diria até na grande maioria das vezes, chegamos à origem do próprio crime, né? Na autoria.
E, doutor, para esclarecer melhor para os nossos ouvintes, como as pessoas podem se precaver de sofrer um estelionato ou um outro tipo de crime desse tipo?
Olha, o ideal, eu sempre digo assim, a gente não pode atribuir a todas as pessoas desonestidade. Evidentemente, isso seria um absurdo. Existem, é claro, lojas idôneas, antigas, tradicionais, que têm os seus sítios virtuais disponíveis na internet E nós recomendamos, evidentemente, que procurem essas lojas que já são tradicionais, que possibilitam um contato, talvez a devolução do dinheiro sem maiores dissabores. No entanto, nós sabemos também que tem pessoas hoje ingressando no comércio eletrônico, pessoas idôneas também que querem construir uma nova atividade lícita que atenda ao mercado. Mas o ideal realmente é que se tenha muita cautela em relação a isso. A probabilidade de que você venha a ter problemas é de 50%. Como pode ser uma pessoa de bem, pode também não ser. Não raras vezes nós identificamos, inclusive, criminosos que aplicam golpes preparatórios para angariar dados. O que, que eles fazem? Eles oferecem, por exemplo, empregos com salários altíssimos, convidativos. Quando as pessoas se interessam, mandam um currículo, exigem, inclusive, esses criminosos, que as pessoas mandem cópias de documentos digitalizados. Então, manda o currículo com todos os números de identificação, documento digitalizado. Outras vezes, eles ofertam também, os criminosos ofertam empréstimos sem grandes consultas, que não consulta os órgãos de verificação de crédito na praça, e nos mesmos modos, exigem cópias de documentos digitalizados, exigem, às vezes, depósitos antecipados para liberar os empréstimos. E nesses golpes que eles acabam arrecadando toda essa documentação, eles utilizam essa documentação muitas vezes transformada, digitalizada, para alugar imóveis, para alugar linhas, para ativar linhas telefônicas, ligar água, ligar luz. E, a partir daí, eles registram, inclusive, sites no nome dessas pessoas que mandaram essa documentação. Toda a documentação, evidentemente, a pessoa que mandou não tem conhecimento que vai ser utilizado para esse fim. Mas os criminosos montam as empresas fantasmas ou empresas frias para aplicar os seus golpes. Então, tem que tomar muito cuidado. É o que eu digo, a probabilidade que você vai ter de problemas quando pegar um vendedor novo, um sítio virtual, uma empresa nova, é de 50%.
Inclusive, como o senhor falou, ter cuidado em passar seus dados pessoais, né, pela internet.
Sempre, sempre. Não raras vezes nós fizemos, inclusive, levantamentos, chegamos às origens dos nomes das pessoas e, efetivamente, confirmamos que não tinham absolutamente nada a ver com aquela transação que estava sendo realizada.
E, doutor, os crimes cometidos pela internet, eles têm se tornado mais frequentes?
Eu diria que sim, até em virtude da facilidade de acesso às tecnologias. Eu diria que principalmente a questão dos produtos, dos smartphones, telefones, que têm grande acesso à rede mundial de computadores, isso dá uma facilidade muito grande a todos. Hoje, sem maior dificuldade, você consegue comprar com várias vezes, com preços módicos, realmente, produtos assim que dão acesso imediato. E é claro, a partir daí, nós temos, por exemplo, em consideração que a própria falta de controle da venda de chips de celulares facilita a vida dos criminosos, que adquirem em bancas, utilizam muitas vezes CPFs de pessoas que não têm também nenhum contato, nenhuma atividade com eles. Muitos dos crimes contra a honra, por exemplo, são praticados usando essas tecnologias. Muitas vezes adolescentes e crianças que têm acesso a essas tecnologias. É o presentinho de Natal, o presentinho de Páscoa, o novo smartphone. Então ele começa a produzir fotografias. A falta de controle dos pais muitas vezes permite que ele inicie novos relacionamentos virtuais, novas amizades. Ele começa a passar imagens, começa a passar dados. Isso muitas vezes leva a crimes, por exemplo, como crime de pedofilia, crimes contra a honra, leva a crimes de extorsão, pode levar a sequestro, já levou até a homicídios. Aqui no Paraná, nós tivemos situações de meninas que desapareceram, marcaram encontros pela internet e foram encontradas mortas também, como um caso em Ponta Grossa, caso confirmado.
E, doutor, é fácil para o Nociber chegar até o autor de um crime cometido no cyberespaço?
Eu diria que, em virtude do nosso conhecimento técnico, nós não temos dificuldade nenhuma em, digamos assim, estruturar toda a investigação, explicá-la diretamente ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, se necessário, inclusive, casos que envolvem quadrilhas que têm atuação de grande dimensão. Por exemplo, nós chegamos a muitas vezes montar as apresentações e fazer essas apresentações ao Ministério Público e, se for necessário, até ao Judiciário, explicando como é que essa corrente de criminosos, esses elos, se dão. Então, da parte técnica, eu diria que não temos grande dificuldade. O problema se traduz quando nós nos deparamos com dificuldades junto à legislação, a morosidade nas respostas de algumas empresas, Hoje, por exemplo, nós temos empresas que elas se negam a prestar, a não ser em virtude de ordem judicial. E a própria legislação já diz que nós podemos ter acesso a dados cadastrais quando for necessário. Algumas empresas, quando eu faço o pedido diretamente, elas, ao invés de responder imediatamente, elas entram muitas vezes com mandado de segurança para tentar precaver, porque a autoridade policial não pode pedir. E as decisões do judiciário, de forma até reiterada, têm esclarecido que, literalmente, nós temos esse poder de solicitar essa informação, de ter acesso a esse dado. Nós, evidentemente, precisaríamos de uma ordem judicial quando formos quebrar o sigilo das comunicações, o que é que está sendo conversado, o que é que está sendo dito, quem está conversando com quem, aí já é algo mais profundo, mas os meros dados cadastrais não há que se pôr qualquer obstáculo para dificultar as investigações. Isso causa uma morosidade que muitas vezes beneficia o próprio criminoso. Ele não fica parado esperando, sentado lá até alguém aparecer. Muitas vezes ele se vale de redes abertas, tecnologias móveis e tal, e não vai ficar lá esperando muito tempo até que a polícia apareça para interpelá-lo.
E, doutor, essa ideia que algumas pessoas têm, então, que a internet é uma terra sem lei, que a pessoa pode ser completamente anônima, é uma ideia falsa, não é mesmo?
Totalmente falsa. É bom esclarecer até o Núcleo de Combate aos Cybercrimes, é a primeira unidade criada no país direcionada para combate a crimes cibernéticos. E o nosso índice de elucidação alcança uma margem que é considerada única no país de 93% de acerto na identificação dos criminosos virtuais. 7% fica por conta dessas empresas que muitas vezes se negam a prestar as informações, criam entraves burocráticos que acabam prejudicando as investigações, e muitas vezes também nos deparamos com situações em que as conexões foram originadas utilizando servidores em países que não têm qualquer tratado ou convenção internacional assinado com o Brasil.
E, doutor, como um cidadão deve proceder para denunciar um conteúdo ilegal na internet, como, por exemplo, pedofilia, racismo, pirataria?
Nós temos à disposição no núcleo, não que seja apenas no núcleo, isso é algo que pode ser denunciado a qualquer unidade policial e a qualquer momento também. O núcleo só tem uma sede aqui em Curitiba. Mas nós disponibilizamos o nosso e-mail, que é o cibercrimes, uma palavra só, no plural, com um i mesmo, cibercrimes@pc.pr.gov.br. Temos ainda outros canais que chegam até nós, por exemplo, às vezes através da ouvidoria alguém faz uma denúncia contra um site, a ouvidoria nos encaminha, outras unidades encaminham também, mas nós temos o nosso telefone direto, que é o 41-3321-1900.
Doutor, o senhor comentou agora há pouco sobre alguns entraves burocráticos para a elucidação desses crimes. E o que precisa ser modernizado em questão da legislação, nós temos mais segurança no meio online?
Olha, veja bem, os entraves burocráticos, eles se traduzem principalmente em legislações que elas acabam, em vez de auxiliar, elas acabam atrapalhando. Algumas pessoas tiveram a equivocada impressão, e só realmente quem vivencia todos os dias esse enfrentamento contra os crimes cibernéticos é que pode precisar qual o nível de dificuldade que nós encontramos. Para a gente colocar um exemplo aqui, a partir do Marco Civil, há acesso a alguns dados efetivamente só com a ordem judicial. Um exemplo simples, nós tivemos uma situação antes do Marco Civil em que uma cidade aqui do estado do Paraná estava passando por uma semana de comemorações. Então, feiras, festividades, alguns cantores compareciam e tal, e efetivamente na sexta-feira ensejaria com o grande espetáculo que fecharia essa semana de festas. Pois bem, na quinta-feira um delegado me procura dessa cidade e diz o seguinte: recebemos aí a indicação de um perfil numa determinada comunidade de relacionamentos, onde o sujeito ameaça que ele vai explodir uma bomba aqui amanhã durante a festividade, para matar um monte de gente. E eu preciso de apoio, eu preciso saber o que nós podemos fazer, como é que é possível rastrear, não é? Para você ter uma ideia, nós agilizamos significativamente aquela investigação, procedemos inclusive com o envio de um ofício para o pessoal do Facebook lá nos Estados Unidos para facilitar as comunicações. Nós descobrimos a origem do IP de conexão e com outro pedido rápido também nós conseguimos descobrir inclusive a origem da conexão. Isso em questão de 40 minutos estava resolvido. Então, foi possível o delegado identificar quem era, foi até a pessoa, chamou, prestou esclarecimento, a pessoa acabou assumindo realmente. Agora, a partir de agora, com a legislação mais, digamos assim, mais fechada, uma ameaça de bomba dessa dependeria de eu formular o pedido, encaminhar, por exemplo, do centro da cidade onde está o núcleo até o Santa Cândida lá, 40 minutos é de carro para ir até lá, 40, dependendo do horário de expediente. Aí isso vai passar por uma distribuição, claro, mesmo em caráter de urgência, eu não vejo como vai chegar tão rápido às mãos do magistrado. Evidentemente, ele também submete ao crivo do Ministério Público, depois retorna, mas certamente não conseguiríamos fazer um resultado tão rápido e efetivamente essa bomba poderia ter explodido e poderia ter matado as pessoas. Então, a legislação, quando ela vem de uma forma até amadora. Realmente, a gente percebe, isso é claro, é indiscutível se fizéssemos uma mesa redonda para debates com especialistas que participaram da efetivação, nós teríamos bem claro que eles não sabem da realidade, eles não estão conscientes do dia a dia, das preocupações que nós temos.
Doutor, já que o senhor tocou no assunto, na opinião do senhor, quais são as vantagens e desvantagens do Marco Civil?
Eu diria que as vantagens elas estão ligadas mais ao aspecto civil, é claro. Também tem aquela questão de guarda de dados, que uma sugestão nossa, que foi em virtude das palestras, das apresentações que eu fui até o Congresso Nacional para explicar como é que funcionaria, quais seriam as melhores maneiras. Havia, naquele período, inclusive, um movimento significativo no sentido de que sequer fosse aprovada qualquer legislação na internet, porque o pessoal dizia que nós violaríamos sigilo e tal. Então, eu fui obrigado, literalmente, a montar uma das palestras que eu denominei, eu batizei de Câmara de Horrores Cibernéticos, onde eu mostrei aqueles crimes que são os mais, digamos assim, mais absurdos, mais violentos, que ocorrem, inclusive, em níveis que as pessoas não estão acostumadas a enxergar, são níveis mais profundos da rede mundial de computadores. A partir dali, eu consegui convencer da necessidade de guardar os dados dos registros das conexões. Pois, a partir desses dados é que nós teremos condições de rastrear com data, hora, minuto, segundo, fuso horário, da onde que partiu essa conexão. Nem isso queriam que fizesse. Mas a partir das nossas apresentações a gente conseguiu que ficasse consolidado no Marco Civil. Isso é uma vantagem. A desvantagem, eu diria, principal é o fato de que eu sugeri que fossem guardados tais dados por pelo menos 5 anos. E eles acabaram patenteando lá que ficasse por apenas 1 ano. Quer ver um exemplo bem simples do que, em termos de prejuízo, isso representa? O caso Raquel Genofre, quando essa menina foi morta, postaram no Orkut, na época, um determinado sujeito postou que ele disse, confessou, matei mesmo, se precisasse, matava de novo. Nós fizemos todo a quebra de sigilo, corremos, o Poder Judiciário agilizou, o Ministério Público agilizou, mesmo assim, algumas respostas só chegaram até nós depois de 2 anos e pouco. Então, isso quer dizer o quê? Quando essas respostas chegam apontando o número de IP com 2 anos, eu apresento para uma empresa nacional, identifico de quem é o IP, eu vou chegar nessa empresa, ela vai dizer o quê? Não, pela lei brasileira eu só tenho que guardar 1 ano, então não tenho como te responder. Então, literalmente, está determinando que interna uma investigação desse porte e dessa gravidade. É péssimo. Em termos, inclusive, de aplicativos, o prazo de guarda de registro que ficou consolidado no Marco Civil é só 6 meses. E nem é obrigatório. Não haverá responsabilização nenhuma para a empresa se ela não responder. Tá? Então é isso.
E, doutor, mudando um pouquinho o foco da nossa conversa, para um aspecto mais prático do cotidiano dos nossos ouvintes, uma prática que, infelizmente, vem se tornando comum é o compartilhamento de fotografias e vídeos íntimos que não são autorizados. O compartilhamento desse material gera um outro tipo de crime?
Olha, pode gerar outro tipo, principalmente no que diz respeito aos crimes contra a honra. Porque ele, muitas vezes, o sujeito pega... Tem situações que a gente tem que analisar separadamente. A situação de fotos de pessoas adultas e fotos de crianças e adolescentes. Fotos, por exemplo, de intimidades de adultos e fotos de intimidades de adolescentes, por exemplo. Que aí nós acabamos colocando aquele enquadramento dentro do Estatuto da Criança e Adolescente, que trata especificamente de cenas de sexo explícito ou nudez, né? Que é uma situação mais grave. Agora, em relação aos adultos, eu chamo sempre a atenção para que as pessoas tenham razoável cautela, na medida em que, se uma pessoa adulta postar uma foto, ela deliberadamente produzir um material dessa natureza e enviar a alguém, ela já está traduzindo uma manifestação de vontade de quem tem capacidade para fazê-lo. amanhã ou depois, inclusive, essa pessoa, essa imagem começa a circular, ela vai querer fazer um boletim de ocorrência, uhum. e vai ficar difícil, porque se a pessoa tão somente, se o criminoso tão somente postou a imagem, não teceu comentário nenhum, ele está repassando, a gente não consegue vislumbrar crime ainda.
Uhum.
Ela poderia ingressar, talvez, na esfera cível, por danos morais, divulgação da imagem. Por outro lado, a gente tem que considerar também que essa pessoa adulta, de repente, recebe uma ligação de alguém que viu a foto dela, achou uma foto bonita, achou uma foto bacana, quer contratá-la para uma revista, e aquilo que ela pode fazer, literalmente, é contratar, se ela se for da vontade dela contratar, é algo que, perante a legislação brasileira, é lícito. Tudo que é lícito pode ser contratado. Se fosse lícito, se fosse menor, já não poderia fazê-lo.
Uhum.
Tá? Então tem que tomar cuidado para não fazer confusão. Então se ele posta e não diz absolutamente nada na esfera criminal, fica bem difícil. Agora se ele posta e diz mais alguma coisa que denigre, que atinja a honra dessa pessoa, cai nos crimes contra a honra.
Uhum.
Se for criança ou adolescente, cena de sexo explícito, nudez, coisas dessa natureza, pode efetivamente enquadrar dentro do crime da pedofilia, que tem diversos verbos diferentes.
Uhum.
E eu até chamo atenção, se a gente tiver um tempinho
claro.
De falar mais sobre isso, a questão dessa divulgação de imagens de crianças acima de 12 anos, aliás, desses jovens acima de 12 anos, porque segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, até 12 anos incompleto é considerado criança. Acima de 12, até 18 incompleto é considerado adolescente. Mas nós temos um dispositivo no Estatuto da Criança e Adolescente que tem gerado uma certa confusão. O artigo 241 diz que aliciar, assediar, instigar, constranger por qualquer meio criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso, a reclusão é de um ano a três anos e multa. Mas percebam, é importante chamar atenção para isso, ele se aplica tão somente a crianças, ou seja, até 12 anos incompletos, 11 anos, 11 meses, 29 dias e tal, 23 horas e 59 minutos. Se for acima dessa idade, se enquadra na categoria do adolescente e não vai ser protegido por esse dispositivo. Para todos os demais dispositivos do Estatuto, que é o 241B, que é adquirir, possuir, armazenar, simular, uhum. oferecer, trocar e tal, todos aqueles outros 241A e B, cabe para criança e adolescente, mas em cenas de sexo explícito uhum. ou pornográfica. Então, não fazer uhum. confusão com isso. Eu já vi pessoas dando entrevista dizendo que houve crime de divulgação de imagem de adulto. Isso não existe, isso literalmente faz parte daqueles falsos especialistas que se dizem entendidos e muitas vezes se tornam formadores de opiniões equivocadas. Claro uhum. que, evidentemente, o Poder Judiciário e o Ministério Público jamais vai cair numa conversa esdrúxula dessa.
Estamos falando ao vivo com o delegado-chefe do Núcleo de Combate aos Cybercrimes, Dr. Demetrios Gonzaga de Oliveira. E, é claro, você ouvinte pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. E, doutor, crimes contra a criança e o adolescente, como a pedofilia, eles têm sido recorrentes no âmbito digital? E, o mais importante, como os pais podem atuar na prevenção desses crimes?
Olha, importantíssima essa tua pergunta. Eles têm sido recorrentes, sim, e a gente percebe que em grande parte o que tem sido produzido voluntariamente pelos adolescentes. Então, de uma forma até ingênua e despreocupada, produzem o material e enviam para terceiros. Criminosos já são bem, digamos assim, bem preparados para as estratégias que eles utilizam em cima desses adolescentes e das crianças. Por exemplo, alguns travam conversas, começam a fazer amizade, vão se aproximando, se tornam ombros amigos. Veja bem que essas conversas, às vezes, não é uma questão de uma semana. Às vezes, meses a fio, 6, 8 meses, anos, já detectamos situações em que isso aconteceu. Num determinado momento, depois de se tornar tão amigo, começa a pedir fotos. E fotos com menos roupa, e menos roupa, até chegar à nudez. Muitas vezes o jovem fica meio assim, meio cabreiro deles, assim, não, mande você primeiro uma imagem tua. O pedófilo faz o quê? Ele pega uma imagem de nudez que já existe na internet, mostra para esse adolescente, e o adolescente acha que é a imagem dele mesmo, do criminoso, e não é. E aí, se sentindo naquele voto de confiança, não, já que ele mostrou a dele, vou mostrar a minha também. Se mostra na cena de nudez, às vezes até em cenas mais evoluídas, de intimidades realmente, e o criminoso acaba capturando essas imagens que depois ele começa a extorquir as crianças. Tem um caso que eu fechei o relatório semana passada, para você ter uma ideia, ele foi tão grave que um garoto de 11 anos começou uma conversa com um pedófilo e num determinado momento ele caiu nessa conversa, o pedófilo mostrou uma imagem falsa, o garoto mostrou uma imagem verdadeira, aí ele começou a chantagear o garoto. O garoto de 11 anos foi lá e pediu ajuda para o irmão de 15, que não queria contar para os pais. O irmão de 15, não, vou junto com você para a gente tentar resolver. Os dois foram tão pressionados pelo criminoso que ele os obrigou, ele obrigou o garoto menor de 11 anos a fazer sexo oral no adulto, no garoto de 15 anos. E aí os dois se tornaram reféns dele. Ele começou a exigir, inclusive, que o garoto menor fosse apresentado, porque ele não queria dinheiro, ele queria o corpo do garoto. Tá? A gente identificou essa situação aqui, inclusive, o criminoso aqui do Paraná já era alguém reincidente, inclusive. Agora veja que a falta de acompanhamento dos pais, a falta daquela confiança, de estabelecer aquele diálogo direto, de estar acompanhando, orientando, é algo que, muito grave, que tem contribuído para que os criminosos se deem bem. Soltar tecnologias nas mãos de crianças, adolescentes que estão despreparados, não vai dar certo, jamais vai dar certo. Desde o começo, eu falo há 10 anos, não deixe computadores nos quartos. Antigamente era computadores, depois foi para o tablet, hoje está no smartphone, as tecnologias estão evoluindo, eles estão ligando aparelhos, muitos deles que não justificam a confiança dos pais ao entregar os aparelhos, ligam esses aparelhos embaixo da coberta depois que os pais vão dormir. E acaba resultando nisso. O próprio adolescente contribui, ou às vezes a criança, que não tem noção do que está fazendo, contribui formando, produzindo material e encaminhando para os criminosos.
E, doutor, menores de 18 anos podem registrar boletim de ocorrência no NOCIBER?
Desde que acompanhado dos pais. Uhum. Os pais têm que tomar conhecimento, porque ele pode ter levado por baixo dos panos até agora, mas os pais têm que ter consciência do que está acontecendo. O procedimento terá que ser, o boletim de ocorrência será lavrado na presença dos pais. Uhum. Não raras vezes, eu já recebi lá, às vezes meninas de 13, 14 anos, eu quero fazer um boletim de ocorrência. Então, por favor, traga aqui seu pai, sua mãe, me passa o telefone, nós vamos ligar para eles, estabelecer um contato, chamá-los aqui. Senão, não existe outra forma. Não posso tratar um assunto de tanta gravidade, de tanta responsabilidade embaixo dos panos.
Uhum. E, doutor, uma pessoa, por exemplo, que recebeu ameaças por meio do seu e-mail, após ela registrar boletim de ocorrência, como é o procedimento? E qual é o procedimento usual do NOCIBER nesses casos?
Nesses casos, nós costumamos recolher esse material, a mensagem eletrônica que ele recebeu, acompanhada do código-fonte, com base nos dados do código-fonte original, não pode ser repassado, entendeu? Porque às vezes alguém repassa, olha, vi isso aqui a teu respeito, um amigo teu te repassa. Aí, quando ele repassa, ele perde os dados técnicos do registro do código-fonte. Então, vai acabar identificando o amigo que tem a visão, em vez de identificar o criminoso. Eu preciso do e-mail original que a pessoa recebeu ou que alguém recebeu falando dessa pessoa para extrair aqueles dados técnicos. E a partir daí, nós fazemos o boletim de ocorrência, tomamos as declarações, eu formulo um pedido de quebra de sigilo, submeto à apreciação do Poder Judiciário, que novamente passa pelo crivo do Ministério Público e, ao final, o magistrado decide se ele vai deferir ou não.
Uhum. Doutor, para finalizarmos, quais são os principais cuidados que as pessoas devem ter para preservar sua privacidade e garantir a sua segurança na internet?
O ideal, realmente, eu sei que é difícil, mas não há como a gente negar que a rede mundial de computadores e principalmente as comunidades de relacionamento, elas acabaram se tornando válvulas de escape. Então as pessoas acabam literalmente desabando, muitas vezes traduzindo todo o seu inconformismo, a sua tristeza, a sua revolta através dessas redes de relacionamento. Uhum. Então elas falam como se tivessem plena segurança de que o que estão transmitindo para todas aquelas pessoas que muitas vezes mal conhecem é algo que não vai lhe incomodar. Acabam, por exemplo, adolescentes e crianças tiram fotos mostrando o brasão da escola onde estudam, identificando onde estudam, contam onde estudam, onde vão passar suas horas de lazer, onde vão se encontrar, quando vão viajar, o carro que o pai comprou, a casa que está morando. Eles se vulnerabilizam demais. Os criminosos, eles ficam, sim, constantemente acompanhando redes de relacionamento, principalmente aquelas que não sofrem qualquer ajuste de restrições. E aí eles vão coletando esses dados. Há que se ter em mente também, eu sempre ressalto, e é algo que já confirmamos em escolas, muitos adolescentes têm recebido solicitações de amizade com fotos e com nomes de amigos que literalmente não correspondem aos verdadeiros amigos. Alguém já coletou essas imagens, sabe da amizade entre eles, e solicita a amizade, ele acaba liberando e essa pessoa vai ficar acompanhando absolutamente tudo que ele postar.
Doutor Demetrios, muito obrigada pela presença e participação do senhor aqui conosco e até uma próxima vez.
É um prazer. Sempre que precisar, a gente está disposto a conversar e esclarecer. Falaríamos horas a fio se fosse. Quando precisar, por favor, fiquem à vontade para chamar,
obrigada.
Que nós viremos.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E, é claro, eu espero a sua companhia. Até lá!